Audiobook Grátis apresenta. Celebrou-se o casamento na capela da Quinta da Retorta. Foi o vigário de Caldelas o ministro do sacramento. Dona Teresa madrinha, e o padrinho veio do Porto, o barão do Rabassal, um gordo, casado com as brancas carnes veludosas da filha do Eusébio Macário. O padrinho, muito faceiro, dizia ao Feliciano, me perdoe, amigo Prazins, você se casa com menina magrita, muito seca de encontros. A mim me dá na tineta para gostar das redondinhas, hein? É a minha filosofia. A mulher se quer roliça, de maneiras que a gente ache nos braços ela. O devasso fazia corar o casto noivo. A Marta, à sobremesa, não lhe percebia umas graçolas obrigatórias em bodas canalhas, que faziam náuseas à aristocrática Dona Teresa, muito pontilhosa em não admitir equívocos. O vigário achava no barão a salobra brutalidade que faz nos inteligentes a cócega do riso que o Cervantes, o Rabelais, o Swift e o português Senhor Luiz de Araújo nem sempre conseguem quando querem. A Marta, numa tristeza inalterável, desde que saiu da igreja. Ao fim da tarde, fechou-se com Dona Teresa no seu quarto, abriu o baú e tirou do fundo o pacotinho das cartas do José Dias, e disse-lhe, a senhora há de guardá-las se, quando eu morrer, queime-as, sim. E se eu morrer adiante de ti? Perguntou Dona Teresa risonha. Diga então ao senhor padre Osório que as queime, porque olhe, e abraçou-se nela a chorar, a soluçar, eu morro, ou endoideço. Cheguei a esta desgraça, estou casada rara fazer a vontade a meu pai, cuidando que ele morria não sei como hei de sair disto senão acabando de vez ou perdendo o juízo como a minha mãe. Bem sabe como ela acabou. Dona Teresa Osório banalmente a consolava com o vulgarismo das coisas que se dizem ao comum das meninas casadas com maridos repugnantes e ricos. Que se havia de a fazer, que tudo esquecia com o tempo. Ela, um pouco aristocrata por bastardia, não acreditava em melindres de sentimentalidade na filha do lavrador Parrana e da Genoveva da vida irada. O apaixonar-se pelo Dias, um bonito rapaz de aldeia, parecia-lhe trivial tentar suicidar-se quando ele morreu, para uma senhora lida em novelas românticas, era um caso ordinário e pouco significativo porém, condescender com a vontade do pai, casando com o tio, pareceu-lhe um ato de condição plebeia, a natureza reles da filha do Simeão que afinal dominava estupidamente as indecisas manifestações de uma índole artificialmente delicada. O padre compreendia mais humanamente Marta, dizendo à irmã, ela quando consentiu em casar com o tio já estava doente da moléstia nervosa que a há de levar ao suicídio. Dona Teresa, com seu critério um pouco adulterado pelas excêntricas heroínas de Sui e Dumas, não podia entroncar aquela rapariga de uma aldeia minhota na genealogia dessas parisienses naufragadas em romanescas tempestades. E demais, se Marta, como o irmão dizia, estava sob a influência da loucura, a sua desgraça parecia-lhe uma doença e não uma tragédia, segundo as exigências de uma senhora que tinha lido mais selecto da biblioteca romântica francesa desde 1835 a 1845, tudo o que há de mais falso e tolo na literatura da Europa. Dona Teresa queria mais drama na desgraça de Marta porque, se alguma poesia elegíaca lhe concedera pela tentativa de matar-se, toda se resolvia em encher a prosa pelo fato de imaginar no tálamo conjugal com o arganaz do tio. Eram horas de deitar. O padre tinha ido para Caldelas a fim de dizer a missa de madrugada, e deixar a irmã a pedido de Marta o barão do Rabassal escancarava a boca nos bocejos ruidosos e levantava uma perna espreguiçando-se o noivo olhava para o mostrador do relógio colado aos olhos e Marta, muito aconchegada de Dona Teresa, queixava-se de cãibras-se que lhes uniam coisas nos ouvidos, que via faíscas no ar, e tinha muito calor na cabeça. Dona Teresa dizia-lhe que se fosse deitar, que precisava de recolher-se. Marta pedia-lhe que a deixasse ir dormir ao pé dela, pedia-lhe pela alma de sua mãe, pela vida de seu irmão. A hospeda compreendia, compadecia-se, receava o ataque epiléptico, precedido sempre das faíscas e cãibras de que se queixava a noiva mas não sabia como dirigir-se ao marido de Marta pedir-lhe que se fosse deitar sozinho. Nos seus numerosos romances não acharam um episódio desta espécie. Interveio na crítica conjuntura o Simeão, dizendo à filha, são horas de ir à deita. O teu marido está a cair com sono. Marta fixou o pai com seus olhos esmeraldinos rutilantes de cólera, num arremesso de cabeça erguida, e com os lábios a crisparem. Era nevrose epiléptica. seguiram-se as convulsões, o espumar da boca, um paroxismo longo de 20 minutos. Dona Teresa pediu que a ajudassem a levá-la para sua cama, e disse com fidalga impertinência ao Simeão que a deixassem com ela, e não lhe falassem no marido. Simeão coçava-se com grande desgosto. O brasileiro contava ao barão que a sua sobrinha era treita aqueles ataques mais que o cirurgião lhe dissera que lhe haviam de passar em casando. O do Rabassal notou que o remédio então bom era, e seria bom começá-lo quanto antes. Disse mais chalaças a propósito e foi-se deitar. Feliciano ainda foi saber como estava a esposa, mas já não havia luz no quarto de Dona Teresa. Recolheu-se à cama, e continuou mais uma noite no seu leito solitário, virginalmente. Dona Teresa sentia-se mal, num embaraço quase ridículo, naquele meio. Marta não a largava, parecia uma criança espavorida, agarrada ao vestido da mãe, assim que ouvia os passos do tio. Ele, muito carinhoso, com um monóculo no olho direito, a oferecer-lhe castanhas de ovos, toucinho do céu, a pegar-lhe da mão e a fazer-lhe festas no rosto muito curado de pudor. Dona Teresa discretamente deixou-os sozinhos. A Marta ficou a olhar para a porta por onde a amiga se evadira, e fazia uns gestos de quem meditava raspar-se. Mas o marido tinha a segura pelas mãos mimosas, beijando-lhe as ambas com uma sensualidade delicada, um pouco babada, mas muito comedida, estendendo os beijos quentes e úmidos até aos pulsos lácteos e redondinhos. Marta, numa impassibilidade, não se recusava às carícias, e pareceu mesmo inclinar um pouco o rosto quando o esposo com um bom sorriso do amor dos 15 anos lhe pediu um beijinho, que foi mais demorado do que era de esperar da sua candura e da inexperiência de tais delícias. Estavam ambos rosados, mas o rubor de Marta era carminado demais e nos seus olhos havia uma rutilação vaga pela extensão da grande sala. Ela via a sombra de José Dias, era o José Dias em pessoa, dizia ela depois a Dona Teresa, quando recuperou os sentidos, e não sabia como a transportaram para a cama da sua amiga. Apenas se lembrava de que o tio, depois que a beijara no rosto, a levara pelo braço e entrara com ela no seu quarto, apertando-a muito ao peito, levantando-a nos braços com muita força, não a deixando fugir e sufocando-lhe os suspiros com os beijos. Não se lembrava de mais nada. E Dona Teresa, quanto cabia na sua alçada, contava-lhe o resto imperfeitamente, isto é, que o marido a fora chamara ao laranjal, um pouco aflito, dizendo que a sua esposa estava na cama sem sentido-se e pedia vinagre para lhe chegar ao nariz. Padre Osório veio jantar e buscar a irmã. Observou no aspecto do brasileiro uma irradiação de felicidade, o júbilo de um homem que se sentia impavidamente completo, na integridade da sua missão filogínica. Foi então que o padre assentou as suas teonas um pouco flutuantes acerca das vantagens da castidade em benefício das impurezas alheias. O Feliciano, quando o cirurgião chegou à tarde, contou-lhe com pouco recato de pudicícia conjugal as circunstâncias, particularidades ocasionadas no, dizia ele. O facultativo, um velho patusco, disse que não se admirava, porque a senhor Dona Marta era muito nervosa, imperfeita ainda na sua organização, e que as impressões desconhecidas e um pouco violentas nas constituições freicas produziam extraordinárias perturbações, se mais que não se assustasse, que não era nada que as segundas naturezas se faziam com o hábito. Banhos de mar, aconselhava, bife na grelha e vinho do Porto, quanto mais choco melhor. O que se quer cá fora é um rapaz, se não há como um filho para fortalecer a compleição de uma mulher débil. Um filho, quando sai do ventre da mãe, traz consigo para fora os maus nervos, e acabam os chiliques. Ande-me com o rapagão para a frente. Na ausência de Dona Teresa, a melancolia de Marta cerrava-se de dia para dia. O governo da casa era-lhe de todo indiferente, como se fosse hospeda. O marido não a compelia a interessar-se nesses arranjos de que, dizia o Simeão, ela nunca quisera saber em prazins. O barão do Rabassal mandara-lhe do Porto cozinheira e governanta. Marta saía raras vezes de uma saleta onde tinha um oratório que trouxera de casa. Confessava-se mensalmente a Frei Roque, o irmão da sua mestra, e professor do de Vilalva, e demorava-se no confessionário com perguntas desvairadas a respeito da alma de José Dias, porque dizia ela ao padre mestre que o via muitas vezes em corpo e alma, e até o ouvia falar e lhe sentia as mãos no seu corpo. O frade, sem revelar o sigilo da confissão, dizia à irmã que a Marta dava em doida como a mãe. O Feliciano ficou espavorido quando a mulher, num dos paroxismos epilépticos, se pôs a rir para ele com os olhos espasmódicos e a chamar-lhe José, seu Josezinho. Passada a nevrose, quando ela emergia num torpor físico e mental, o marido contou-lhe o caso de lhe chamar Josezinho. Ela parecia esforçar-se muito para recordar-se, e dizia que não se lembrava de nada. Vinha o cirurgião a miúdo, que era esterismo, e consolava o marido com a esperança no tal rapagão, esperanças bem fundadas, segundo as confidências do pai mais, consultado pelo padre Osório, o Pedrosa, um grande clínico, dizia que a brasileira não tinha simplesmente a gota coral que havia ali epilepsia complicada com delírio, alienação mental intermitente, um estado de inconsciência ou consciência normal, e que verdadeiramente se não podiam determinar bem quais eram os seus atos de lucidez intercorrente. Ela está grávida, observou o vigário de Caldelas. Parece que este fato denota uma tal ou qual normalidade de consciência, uma concepção racional dos deveres de esposa, não denota nada, refutou o médico. Faça de conta que é uma sonâmbula. E, como a sua demência é funcional e não orgânica, não há desorganizações físicas que a estorvem de ser mãe. O meu colega que lhe assistiu à última vertigem disse-me que, alguns minutos antes do ataque, ela, numa grande irritabilidade, lhe dissera que fugia para Vilalva, que queria ver o José Dias. O marido felizmente fora nessa ocasião prover-se de vinagre à despensa. Eu considero perdida, a menos que se lhe não dê uma pronta e completa diversão ao espírito, e nem assim se consegue senão temporariamente deserdar os desgraçados que tiveram mãe e avó como está Marta. Eu assisti ao primeiro e ao último período de Genoveva. Repetiram-se as vertigens, veio a decadência gradual da razão, delírios, ideias confusas, concepção difícil, nevroses vesânicas e, por fim, suicidou-se já num estado de demência epiléptica, que os especialistas consideram a mais incurável. Este me parece o itinerário da mana, e casá-la com o tio deixou de ser um ato imoral para ser um estúpido arranjo de fortuna por lado do pai e de luxúria por parte do marido. Esta pequena tinha de vir a isto, e há de ir à demência, mesmo sem drama nem paixão. Tem um cérebro defeituoso assim como podia ter a espinha vertebral raquítica. Como se faz a perda da vista? Pela paralisia dos nervos ópticos, pois a perda da vista normal da alma é também a paralisia de uma porção de massa encefálica. Bem sei que isto embaraça um pouco os senhores teólogos metafísicos, mas lá se avenham. A verdade é esta.